No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
O Ministério da Educação divulga balanço das contribuições à Base Nacional Comum Curricular, documento que vai orientar o que deve ser ensinado no Brasil do ensino infantil ao ensino médio. Foram 12.226.510 propostas enviadas pelo portal em 6 meses de consulta pública. A metade das colaborações partiu de 45 mil escolas. Todo esse material será analisado para a divulgação da segunda versão do documento em 15 de abril. Será uma proposta preliminar que, em maio, será novamente debatida em audiências nos estados para a formulação de um texto final. Em junho, o Conselho Nacional de Educação recebe esse texto final para avaliação. É essa a expectativa do MEC.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Varginha recebe hoje o 4º encontro regional do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação. O fórum percorrerá 12 cidades mineiras até maio, com o objetivo de ampliar e democratizar as discussões que envolvem a formulação do documento que estabelece metas e diretrizes para a educação pública mineira pelos próximos 10 anos. A elaboração de planos estaduais está previsto no Plano Nacional de Educação. E faltando pouco mais de 2 meses para o fim do prazo previsto para a sanção do Sistema Nacional de Educação, entidade questiona se isso vai ser cumprido a tempo. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Está previsto no Plano Nacional de Educação. O SNS, Sistema Nacional de Educação, deve ser instituído no prazo de 2 anos, contados a partir da publicação da Lei do PNE, sancionada em junho de 2014. O prazo está se esgotando, mas ainda não há previsão de quando o SNE vai ser sancionado pela Presidência da República. Pelo menos essa é a posição da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que lançou carta a Brasília pedindo para que a aprovação do SNE fosse priorizada. O Sistema Nacional de Educação determina o funcionamento da educação no Brasil, garantindo o regime de colaboração entre municípios, estados e União, incluindo questões de financiamento para buscar melhorias no sistema de ensino. Dessa forma, o SNE é fundamental para que as metas e estratégias do PNE sejam cumpridas. É o que afirma a coordenadora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Maria Heder.
A gente precisa, com urgência, ter um sistema regulamentado que contemple todas as deliberações da sociedade civil tomadas nas conferências nacionais de educação e, principalmente, também que inclua o mecanismo do custo aluno qualidade inicial, também previsto aqui em uma das estratégias da Meta 20 do Plano Nacional de Educação, que ele vai ser o grande fio condutor e que vai propiciar a implementação do PNE por meio do sistema.
O curso Aluno Qualidade é uma proposta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação que tem como objetivo traduzir em valores o quanto o Brasil precisa investir por aluno ao ano, em cada etapa e modalidade de educação básica, para garantir o padrão mínimo de qualidade do ensino, representando o esforço do Brasil em se aproximar dos países mais desenvolvidos do mundo em termos educacionais. A coordenadora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Maria Heder, detalha como o curso Aluno Qualidade pode ajudar na garantia de um melhor ensino no país.
E o curso Aluno Qualidade Inicial prevê uma inversão da lógica de financiamento. Ele determina, né, com base de um vasto estudo de insumos e também de carreira dos profissionais da educação, qual que é o padrão mínimo, né, de uma escola, quais são os insumos mínimos que ela deve ter para que os profissionais da educação consigam implementar uma gestão democrática. O aluno, ele tem que ter as condições plenas para ele aprender, mas o professor, ele também tem que estar com uma carreira valorizada, um salário digno, e ter uma escola com infraestrutura.
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação ressalta que, apesar de ter sido anunciado em 2014 pelo MEC, ainda não foi constituído o grupo de estudo para a discussão do texto preliminar do SNE. O Ministério da Educação foi procurado, mas até o fechamento dessa reportagem, não informou se esse grupo ainda será formado e quais os prazos previstos para a sanção do Sistema Nacional de Educação. Repórter Maria Dulce Miranda.
Ciência e tecnologia.
FINEP aprova R$4 milhões para o satélite brasileiro previsto para ser colocado em órbita no segundo semestre deste ano. O dinheiro será destinado à CENIC, uma das responsáveis por equipar o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O financiamento servirá para desenvolver dois painéis estruturais que vão suportar as baterias desse satélite. O projeto começou a ser feito em 2013. O equipamento está sendo construído atualmente por uma empresa da França ao custo de R$2 bilhões. Pesando quase 6 toneladas, ele vai garantir conexão com a internet, ampliando o acesso à banda larga em locais onde a comunicação é remota, cobrindo áreas isoladas, além de garantir mais segurança às comunicações estratégicas do governo federal.
Por dentro da UFMG.
Terrorismo, refugiados políticos, a questão de gênero no direito internacional e os direitos humanos são alguns dos temas em debate na terceira conferência da International Law Association Brasil, entre os dias 21 e 23, na Faculdade de Direito da UFMG, no centro. São mais de 20 painéis, com mais de 50 palestrantes de diversos países. Entre os convidados estão o ex-presidente da International Law Association, Eduardo Grebler, e o ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Laffer, que vai aproveitar o evento para lançar seu livro Direitos Humanos. Inscrições e informações sobre o evento pelo site www.direito.ufmg.br. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
17º Seminário sobre Economia Mineira, tradicionalmente conhecido como Seminário de Diamantina, recebe submissão de trabalhos até 15 de abril. Os estudos devem compreender alguma dessas quatro áreas: História Econômica e Demografia Histórica, Economia, Demografia e, por último, Políticas Públicas. O evento é organizado pela UFMG e está marcado para o fim de agosto em Diamantina. Informações em www.cdplar.ufmg.br. Terceiro Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo, evento que ocorre no fim de junho em São Paulo, como parte do 11º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage, recebe inscrições de trabalhos até 30 de abril. Entre os temas propostos estão Lei de Acesso à Informação no Brasil e no Mundo, Jornalismo de Dados e Reportagem Assistida por Computador. Saiba mais em www.abrage.org.br. Primeiro Congresso Internacional de Motores, Combustíveis e Combustão recebe inscrições de trabalhos até 21 de março. O evento ocorre em outubro na Escola de Engenharia da UFMG, Campus Pampulha. O objetivo é trocar ideias sobre avanços e novas tecnologias em motores, combustíveis, combustão e emissão de poluentes. Saiba mais em www.5, isso é 5 com M e 2 C's, 2016.ufmg.br. Repetindo, www.5 com M e 2 C's, 2016.ufmg.br.
Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora UFMG acaba de lançar Cidade de Lobos, a representação de territórios marginais na obra de Rubens Figueiredo, do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Roberto Tonani do Patrocínio. O livro reúne ensaios sobre as formas de representação das margens urbanas na obra de Rubens Figueiredo, um dos mais expressivos escritores da literatura brasileira contemporânea. Mais informações em www.editora.ufmg.br. Fundamentação dos Direitos Humanos desde a Filosofia da Libertação, escrita por Alejandro Rosilo Martínez e com tradução para o português, é a novidade do acervo na editora Unijuí, da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul. Fundamentação dos Direitos Humanos desde a Filosofia da Libertação, escrita por Alejandro Rosilo Martínez e com tradução para o português, é a novidade no acervo editora Unijuí, da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul. A obra propõe um modelo concreto de filosofia de direitos humanos para a América Latina. Saiba mais em www.unijuí.edu.br. Novo lançamento da editora Unicinos aborda movimentos sociais liderados por jovens latino-americanos em 9 países da região. Silêncios e Barulhos Juvenis Latino-Americanos na Travessia da História, tem autoria de Hilário Dick, e é um longo trabalho do autor para entender os jovens e movimentos juvenis. Mais informações sobre a publicação pelo site www.edunicinos.com.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, um ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.